Ora, muito boa tarde, dou-vos as boas-vindas a esta 14ª audição do Grupo de Trabalho de Terapêuticas Não Convencionais da Federação Portuguesa de Osteopatas, no âmbito da apreciação na especialidade das iniciativas legislativas que estão em apreciação. A delegação é composta por, e eu, sobre aqui alguma incorreção, agradeço que me informem, pelo Dr. José Paulo Pereira, Dr. Fernando Diniz Batista, Dr. Filipe Alberto, Dr. Rui Coelho e Dr. António Costa. É assim. Muito bem. O formato desta audição é em tudo idêntico às anteriores, portanto dispõe de 10 minutos iniciais para apresentarem as vossas alegações e depois cada um dos grupos parlamentares dispõe de 5 minutos para vos colocar questões e para encerrar voltam a ter 10 minutos para responder às questões. Podem dividir o tempo, usar o tempo como entenderem, os 10 minutos. E posto isto, como nós às 15 horas temos plenário, vamos começar de imediato e têm a palavra, só têm que ligar o microfone cada vez que falarem e façam favor. Peço desculpa, só para informar que estão presentes os grupos parlamentares do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda. Os outros dois grupos parlamentares podem chegar a qualquer altura porque às vezes estão a decorrer reuniões ao mesmo tempo e os deputados em falta podem chegar, nomeadamente o PCP e o CDS-PP.
Ora, muito boa tarde a todos os presentes. Cumprimento os co-coordenadores deste grupo de trabalho, os senhores deputadas e os senhores deputados. E gostaria, portanto, de iniciar um preâmbulo no sentido, depois darei a palavra, portanto, aos meus colegas, no sentido de dizermos concretamente que, após a análise que fizemos aos projetos de lei, relativamente, portanto, ao projeto de lei do PAN e do Bloco de Esquerda, e, portanto, à eventual alteração à Lei 71, gostaríamos, portanto, de dizer que, independentemente de acharmos que todas estas iniciativas são meritórias e são importantes e que visam, efetivamente, a igualdade, portanto, de oportunidades para todos, fazemos notar que não nos podemos também esquecer que isto são situações que devem ser tratadas, portanto, de uma forma de forma muito concisa, mas também de uma forma também muito profunda, porque estamos aqui a falar em situações de saúde pública e portanto, relativamente a essa matéria, devemos, portanto, discutir isto, portanto, de uma forma com muita importância e, portanto, desde que o Estado português se interessou por regulamentar estas áreas e, a nosso ver, muito bem, também temos precisamente a noção de que tem que haver garantias de exigência precisamente para o exercício, para o acesso e o exercício dos profissionais, portanto, com a necessidade também de se analisar estas propostas de uma forma muito mais aprofundada. Todas elas são válidas, nós, portanto, não somos contra nenhuma proposta em concreto, mas acho que devem ser precisamente discutidas e aprofundadamente discutidas, porque não se trata relativamente a estas áreas, não se trata de uma outra área qualquer, mas sim de uma área de saúde. Não temos aqui nenhum caráter corporativista, de forma alguma, estamos aqui para tentar encontrar soluções, mas ao mesmo tempo também estamos aqui para tentar obter respostas a situações concretas que vão ser colocadas por nós e que gostaríamos também, portanto, de ouvir os senhores deputados nessa matéria. Eu, posto isto, terei depois mais algumas palavras para o final para dizer, mas posto isto eu gostaria de dar a palavra já, portanto, ao Presidente da Federação Portuguesa de Osteopatas, aqui ao meu colega Pedro João Paulo, João Paulo João, o José Paulo, agora lembro-me do João Paulo, do José Paulo, e que terá, portanto, algumas questões que serão colocadas. Obrigado.
Muito obrigado. Nós representamos aqui, estamos aqui quatro associações representadas e desde o início são associações profissionais, não têm ligações nenhumas às escolas e desde o início que nós temos o cuidado de dar formação aos nossos profissionais e dividi-los por departamentos. E, portanto, aliás, pelas associações, temos uma associação que alberga associados com formação de saúde, e que tem formação em osteopatia. Temos outra que é só para licenciados em osteopatia, reconhecidos no país de origem. E temos outro que são para diplomados em osteopatia, que para aqueles que têm formação de 4.200 horas. E temos neste momento, pós-2013, nas associações. E fizemos também esse trabalho de casa. E viemos a confrontar de que havia três tipos de pós-2013. Há um grupo que fez formação ao nível do ensino superior, fez 4 anos de formação, têm unidades curriculares idênticas àquelas que foram aprovadas, feitos em escolas superiores que neste momento têm os cursos aprovados e que neste momento são considerados pós-2013. Aqui nós achamos, e representamos também esses associados, achamos que é de uma injustiça enorme. Portanto, eles fizeram todo o percurso e a seguir sai a lei e não houve uma portaria transitória para estes pós-2013. A seguir existe um outro grupo que nós temos, que é os pós-2013, que estavam à data a fazer formação. Infelizmente, nós chamamos a atenção por várias vezes para que eles interviessem nas escolas, para que as escolas fizessem entregassem um relatório na ACSS com o nome dos alunos que estivessem a fazer formação à data. E isso não aconteceu. Depois existem os outros pós-2013 que começaram as suas formações depois de sair a lei. Eles sabiam perfeitamente que a partir daquela altura só com licenciatura. Mas como faltava uma portaria transitória, eles acabaram por fazer a formação na mesma e também têm o direito de serem ouvidos nesta situação e de apoiados. Não é? Têm a vida deles em suspenso, a família também está em suspenso e, portanto, também não têm culpa desta situação. Agora, é claro que estas pessoas, como todos nós, não podemos ter uma cédula profissional de qualquer maneira. É apresentar os papéis e está a cédula profissional, até porque não sabemos muitas vezes a proveniência de alguns documentos. Existem escolas credíveis que fizeram um percurso e tentaram fazer o melhor possível, mas há escolas que nós não sabemos quem são e, portanto, e vai tudo para o mesmo bloco e tudo tem cédulas profissionais. E, além de outras propostas que nós depois iremos apresentar oportunamente por e-mail, porque nós temos muito pouco tempo e o tempo está quase a terminar, queríamos chamar a atenção para o seguinte. Relativamente aos pós-2013, à exceção daqueles que fizeram a formação no ensino superior, que achamos que é de salvaguardar estes profissionais, porque fizeram a sua formação, esses deveriam ter direito a uma cédula definitiva, imediatamente. Os que fizeram formação no ensino superior. Os outros teriam que passar por uma triagem, como é lógico, teriam ir à CSS, levar uma cédula provisória, que também é de justiça que a levem, e a seguir irem com o currículo a uma escola superior do curso que tenham o curso, neste caso, de osteopatia, colocar a avaliação e, a seguir, terem, se tiverem as unidades curriculares equivalentes, sim senhor, tem essas unidades curriculares e todas as restas, o resto das unidades curriculares terão de ser feitas. Só que existe aqui um problema, é que na lei, as pessoas que façam formação a nível profissional só têm direito a ter 60 créditos. Não, houve agora uma alteração da lei. Agora há muito pouco tempo. Primeiro tinham direito a tudo, quando estes entraram no curso tinham direito a tudo, foi alterada a lei, passou para 90 e agora foi alterada a lei novamente, passou para 60. E a portaria transitória devia resolver esta situação. Portanto, se eles têm equivalência a 90, ou 80, ou 180, seja aquilo que for, deveriam ter essa equivalência. E entravam a seguir em unidades curriculares avulsas. Isto porquê? Porque estas escolas têm um número limite de alunos. e só deixam 2 a 3 vagas para alunos estrangeiros e alunos, alunos de mais de 23 anos. O que vai acontecer aqui é que, se não houver uma portaria transitória para isto, estes profissionais com cédula provisória passam a ser cédula definitiva, porque não vão conseguir entrar dentro das instituições de ensino superior para fazer a formação. E, no nosso entender, deveriam ter, tanto os que têm cédula provisória como a definitiva, como estes pós-2013, deveriam ter a possibilidade de entrar na formação de nível superior, até porque daqui a algum tempo, quando for necessário fazer abrir um concurso para alguma unidade de saúde, todos estes vão ficar em desvantagem relativamente aos licenciados. Portanto, deveria haver uma portaria transitória para que desse a possibilidade de todos estes alunos pudessem entrar dentro do ensino superior, fazer unidades curriculares avulsas, só naquele espaço de tempo, só para aqueles profissionais. Porque senão vamos ter aqui um problema sério novamente e não vamos conseguir resolver esta situação. Portanto, basicamente é isto. Nós depois iremos apresentar a proposta, porque nós alterarmos esta situação, ao abrirmos a porta para estes profissionais, vamos criar um problema sério nas instituições de ensino. Um deles, por exemplo, tem a ver com os docentes. Eles cumprem um rácio e, para que estes alunos entrem, vão ter que contratar docentes. Esses docentes podem ter experiência a nível de educação, mas podem não ter 10 anos de formação. Logo alteram imediatamente os rácios. E, portanto, essa portaria também teria de salvaguardar essa situação. E, basicamente, entre outras propostas que nós temos, estas são as mais importantes, as essenciais.
Muito bem. Então, de seguida, tem a palavra para colocar as questões a senhora deputada Laura Magalhães, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados, assim como toda a delegação aqui presente, em representação da Federação Portuguesa de Osteopatas. Não estou a dizer nenhuma asneira, pois não, se tiver, corrijam, por favor. Agradecer. Mas que representam exato, que estão representados na Federação. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD os contributos que nos trouxeram aqui, pedir que nos façam chegar por escrito, de forma mais detalhada, aquelas que são as vossas propostas, que me parecem, a mim, assim, à primeira vista, bastante sensatas, mas isto é algo que está a ser discutido e analisado, e é por isso também que existe este grupo de trabalho, exatamente para ouvirmos aqui diferentes perspectivas e, a partir disso, também construirmos ou melhorar ou reformular aquela que é a nossa posição. Dizer-vos também que é um facto que a falta de regulamentação está a criar constrangimentos que têm que ser resolvidos e que este limbo não se pode perpetuar. Em relação ao facto de o alargamento de um novo período para pedir as cédulas profissionais, concordamos, aliás, já foi aprovado nesta casa um diploma que é exatamente nesse sentido, mas para nós, para o PSD, é essencial que, mesmo havendo este período transitório, há necessariamente que passar por um escrutínio rigoroso de avaliação por parte da ACSS e balizado por um timing adequado e com regras claras, que acho que no fundo também foi aquilo que vocês de alguma forma vieram aqui transmitir. E por isso eu também dizia que as propostas que nos trazem, ainda que ainda não as conhecemos de forma profunda, parecem-me de facto sensatas. E colocar-vos uma questão que prende-se com o seguinte. Em relação à osteopatia, os primeiros licenciados saem em 2020, certo? A acupuntura também já é uma licenciatura, que os primeiros saem em 2021, se não estou em erro. No conjunto das áreas que prefazem as terapêuticas não convencionais, há áreas que nós sabemos que poderão demorar mais tempo do que outras a terem a licenciatura. Ou até poderemos, e aqui deixar de ser politicamente correta, poderá também haver, e não vou aqui indicar nenhuma em concreto, mas poderá haver alguma área que não pretenda avançar para isso. E nós consideramos, o PSD considera, que a portaria transitória, de alguma forma, também tem que colocar aqui o rigor nestas questões. E a minha questão é, como resolver isto através da portaria transitória, de forma a não perpetuarmos isto? Porque se nós deixarmos, tal como é proposto nos diplomas que estão em discussão, nomeadamente do Bloco de Esquerda e do PAN, até à saída do primeiro licenciado, isto pode ser até 2050, como pode ser até 2022. E a minha questão é, como resolver isto? E também, nós temos uma perspectiva e uma leitura sobre isso, mas também gostaria de vos ouvir sobre isto. E mais uma vez reiterar os meus agradecimentos dos contributos que nos trouxeram e que nos façam chegar por escrito, que é mais fácil. Obrigada.
Muito obrigado. E de seguida tem a palavra o Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria começar por cumprimentar os representantes das associações, das quatro associações que pertencem à Federação Portuguesa de Osteopatas, e referir, sem me alongar muito em considerações iniciais, agradecer também a presença e os contributos que já nos trouxeram, mas também pedir, eventualmente, nesta minha intervenção, mais alguns contributos, nomeadamente porque aquilo que estamos aqui a fazer é a apreciação na especialidade de iniciativas legislativas, que vem propor medidas concretas, não é? E aquilo que precisamos também saber da vossa parte, concretamente, em relação a essas iniciativas, o que é que acham, o que é que propunham que seja corrigido, ou qual é que é o ponto de vista, neste caso, da Federação Portuguesa de Osteopatas, perceber efetivamente o valor dessas iniciativas e o que é que pode ser, do ponto de vista positivo ou negativo, que essas iniciativas tragam. Houve aqui da intervenção que foi feita pelo Dr. José Paulo Pereira, se não estou equivocado, em relação à questão da segmentação daquilo que seriam os três tipos dos pós-2013, que é efetivamente o problema que está aqui em cima da mesa para ser resolvido. E eu queria colocar também, especificamente, quando falou que estavam, posso ter entendido mal, mas que uma das vertentes eram aqueles que estariam já a realizar ou a frequentar um curso superior no momento em que, então eu entendi mal, eu estava a perceber, porque...
De nível superior.
De nível superior, ok. Pronto. E por isso é que eu queria esclarecer essa questão, porque depois não bateria certo aqui com a questão de que o primeiro licenciado terminará em 2020, correto? Pronto, basicamente dizer que nós, do Grupo Parlamentar Partido Socialista, já e na 14ª audição já temos efetivamente a percepção de qual é que é o problema, também destas possíveis, de quais serão as possíveis soluções, e que estamos conscientes desse mesmo problema e que faremos, como é óbvio, parte da solução na resolução desta situação, que do ponto de vista de justiça carece que haja uma resolução rápida, do ponto de vista da saúde pública, da importância carece, e como foi referido aqui há pouco, que haja que seja tratado de forma concisa e profunda. Portanto, nós efetivamente estamos nessa linha de ação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E de seguida tem a palavra o deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Também queria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Federação Portuguesa de Osteopatas e agradecer a presença aqui. Uma das iniciativas que está em apreciação aqui em especialidade é exatamente o Bloco de Esquerda, como viram. Explico apenas o porquê de nós termos apresentado esta iniciativa. E aquilo que nós também pretendemos fazer de conciliação entre dois objetivos que nos parece que é essencial nós tentarmos conciliar aqui em especialidade, que é o de justiça e igualdade de tratamento para os chamados pós-2013, que estejam na mesma situação, enfim, com formação, etc., não é? Mas, ao mesmo tempo, estamos de acordo na salvaguarda da exigência, da qualidade dos serviços prestados aos utilizadores, da segurança e da saúde pública. E por isso é que nós defendemos sempre, no Bloco de Esquerda, a regulamentação das chamadas terapêuticas não convencionais, exatamente nesse sentido, não é? O que é que nós pretendemos? Efetivamente, por várias razões que conhecem tão bem ou melhor do que nós ao longo dos vários anos, desde 2003, desde a primeira lei, e depois de 2013, por várias razões, esta área das terapêuticas não convencionais continua ainda sem estar completamente regulamentada. E isso, como sabem, criou aqui, seja porque na altura o legislador não antecipou isto, seja porque não foram publicadas portarias, nomeadamente da transição das escolas ou da adaptação das escolas, criou aqui um buraco, na verdade, onde caíram muitas pessoas que fizeram a sua formação, mas que agora estão numa situação que, apesar de ter formação de muitos milhares de horas, alguns, não podem exercer a sua profissão. Parece-nos que nós deveríamos responder, nós legisladores, deveríamos responder a esta situação. E, portanto, um dos objetivos era esse, era garantir aqui novamente uma questão transitória, uma nova norma transitória, para garantir que estas pessoas de pós-2013, isto para simplificar, que fizeram a sua formação, não é qualquer tipo de formação, como é óbvio, não é uma formação de 30 horas, não é? Tem que ser uma formação efetivamente que garanta a tal qualidade, segurança, etc. Mas que fizeram este tipo de formação não estão arredadas do mercado de trabalho, como atualmente estão. Mas efetivamente, e ao mesmo tempo, é preciso garantir que se mantém a exigência nesta área das terapêuticas não convencionais, até para conseguirmos fazer uma regulamentação de todas as áreas como nós queremos que exista. E, portanto, aquilo que perguntava era um pouquinho isso, que era, olhando para as propostas que estão em cima da mesa, elas são obviamente passíveis de crítica, é por isso que estamos a fazer a especialidade, não é? O que é que solução legislativa é que vos parecia que poderia melhor alcançar estes dois objetivos? Era esta questão de uma norma transitória para os pós-2013 e depois, na mesma alteração, prever que, por exemplo, pudessem depois frequentar ensino superior. Pronto, e aqui a questão na osteopatia tem uma questão particular, porque efetivamente já existem cursos de ensino superior a funcionar, outras áreas onde ainda não existe, não é? Mas nas áreas onde existe, parece-vos, entendi eu, creio eu, que esta seria a melhor solução, ou seja, quem já teve frequência pós-secundário, com créditos de ensino superior, poderia ter definitivo, não era isso.
Anotam a questão e respondem okay. Depois no tempo
mas,
final.
Mas eu ia terminar mesmo aqui. Portanto, era um pouquinho isto. Era a questão para nos ajudar neste processo de especialidade. Como conciliar, então, estes dois objetivos de tratamento e de igualdade de tratamento e de garantir segurança, qualidade e exigência? E então, se poderiam explicar melhor esta questão de na vossa opinião, obviamente, quem é que teria acesso à cédula definitiva e quem teria acesso à cédula provisória com depois frequência de algumas unidades curriculares. Ok, obrigado.
Muito obrigado. E agora, para responder às questões colocadas pelos senhores deputados, tem a palavra a Federação Portuguesa de Osteopatas, que pode gerir o tempo, como bem entender, tem 10 minutos. Pois.
Muito boa tarde a todos. Queria só esclarecer que nós não somos a Federação. Nós somos a AROP, Associação e Registro de Osteopatas de Portugal, que somos uma associação fundada em 1990, que sempre se preocupou com a formação, a qualidade do ensino de osteopatia. Na nossa associação, portanto, somos todos profissionais de saúde de base que fizeram um curso de osteopatia do tipo 2. Nós temos trabalhado nos últimos anos com a Federação e por isso viemos, e temos, antes de estarmos aqui, tivemos reuniões em conjunto em que chegámos a este consenso e por isso o Dr. José Paulo é o porta-voz da Federação e falando do nosso nome também, mas nós somos uma associação à parte da Federação, mas que estamos aqui em conjunto com a Federação, convidados pela Federação. Obrigado.
A entidade que hoje é ouvida chama-se Federação Portuguesa de Osteopatas. Depois, quem convidam para vir é um programa da Federação Portuguesa de Osteopatas que nos indicou que iria trazer um conjunto de pessoas que estão aqui descritas. Depois, a orgânica interna vossa é um problema que vocês...
Então, para responder diretamente às questões, relativamente ao período em que se deve aceitar pós-2013, isso é uma questão que nós temos que ponderar muito bem, porque até 2013 houve 2.800 profissionais que pediram célula profissional, 2.800, 2.700, porque alguns têm duas e três células profissionais, e de 2013 até agora já vão 20 ou 30 mil. E se isto continuar assim, vamos aos 60 ou 70 mil. E, portanto, por isso é que tem que haver aqui algum cuidado e isto tem que ser resolvido muito rapidamente. Muito rapidamente. Por outro lado, relativamente ao acesso ao ensino superior, uma coisa são as cédulas profissionais. Outra coisa é o acesso ao ensino superior. O acesso ao ensino superior deve ser dado a possibilidade a todos. Até porque daqui a uns anos eles vão estar todos no mercado de trabalho e quem tem licenciatura vai estar sempre em vantagem nos concursos. E, portanto, vai ter que, no nosso entender, aqueles que têm cédula definitiva ou provisória devem ter esse acesso. Ou aqueles que estão a fazer formação neste momento noutras escolas devem ter essa oportunidade de acesso. Mas esse acesso não deverá ser através de provas públicas ou através do acesso normal em que têm que ter as tais disciplinas de acesso ao ensino superior. Deve haver um acesso especial, uma entrada direta destes profissionais no ensino superior. Eles deveriam chegar ao ensino superior, entregar a documentação, era avaliado o currículo, avaliar-se-ia quais as unidades curriculares que teriam equivalência e depois iriam fazer todas as outras. E outro ponto que é essencial é que numa fase transitória não haver aquela norma em que diz que só 60 créditos é que podem ser acreditados. Se a pessoa fez uma formação em que todas as unidades curriculares são creditadas ao nível do ensino superior, pois são creditadas e a seguir têm uma licenciatura. Até porque muitos destes que estiveram a fazer esta formação, na altura isso era possível. E o Governo alterou, na altura, a lei a meio do jogo, as regras a meio do jogo. E, portanto, as pessoas que entraram num curso de nível superior e que poderiam ver as unidades curriculares totalmente creditadas, chegaram a meio e isso foi alterado. Isso é que não é justo. Portanto, nós temos aqui pós-2013 que têm as unidades curriculares todas feitas, iguais àquelas que neste momento foram aprovadas pela A3ES e, de repente, são os pós-2013 que não têm direito a cédulas profissionais. Todos os outros passam pelo mesmo processo, apresentam a documentação e fazem a formação. Isto para bem dos pacientes e para bem deles também, porque isto é uma questão do futuro deles também. Porque senão vão ficar com cédulas profissionais e dificilmente conseguem entrar no mercado de trabalho, pois temos aí um outro problema acessório.
Não sei se mais alguém quer usar a palavra da vossa parte.
Sim, mas isso, como quiser.
Não, não, mais ninguém pretende usar a palavra?
Relativamente a esta situação, e para não estarmos na nossa parte também a alongar, e visto que vamos enviar, portanto, um documento em que refletimos todas as nossas preocupações e precisamente para os senhores deputados poderem analisar e refletir sobre elas também, não há dúvida que esta situação, independentemente, portanto, das boas intenções que foram estas iniciativas do PAN e do Bloco, achamos que há algo que tem que ser melhorado, muito melhorado aqui. No meu entender, no nosso entender, achamos que há aqui situações que são, por um lado, se estamos a tentar, portanto, garantir a possibilidade, a equidade e a igualdade de tratamento em termos, portanto, de profissão, e todos temos direito a uma profissão, conforme está consagrado na lei. Por outro lado, e como já tinha dito anteriormente, há necessidade desse tal rigor e exigência. E isso não poderá nunca passar por situações em que existem dois pesos e duas medidas. Ou seja, quando os candidatos, em 2015 e 2016, submeteram as suas documentações à CSS, tiveram que o fazer debaixo de requisitos específicos, que foram consagrados, portanto, na Portaria 182-A, 2014. E, consequentemente, não vemos, enfim, com bons olhos, digamos assim, que haja um tratamento diferenciado a esse nível. Não estamos a dizer que as pessoas tenham que exigir, que sejam exigível, portanto o trabalho que já tenham executado através da AAT ou através, portanto, da entidade patronal. Não é disso que se trata. Mas tem que haver, portanto, algum rigor. E esse rigor passará, inclusive, se as pessoas se querem candidatar, automaticamente terão que se inscrever também num Serviço de Segurança Social, porque hoje em dia todos estamos inscritos, portanto, no regime de segurança social, e não vejo porque é que essa situação não é contemplada, por exemplo, a nível de um projeto que se encontra aqui de alteração à lei. Nomeadamente, achamos também que esta situação que foi colocada aqui pelo meu colega, relativamente à diferenciação, é algo que irá passar realmente pelo crivo da ACSS. Agora também colocamos esta questão, até que ponto é que a ACSS, mas isso já não é algo que nos compete a nós, até que ponto é que esta estrutura tem a capacidade, até em termos de recursos humanos, para analisar, não estamos a falar aqui de 2.800 processos. Estamos a 2.800 candidatos. Estamos a falar em algo que é da ordem de alguns bons milhares, não é? 10 mil para cima, provavelmente, eventualmente tudo aparecerá. Tudo aparecerá. Aparecerá aqueles que efetivamente terão a possibilidade de realmente poderem obter uma cédula e aqueles que não têm essa possibilidade, mas vai tudo lá para dentro e, portanto, é um processo que se irá arrastar por muito tempo também. É isso também estamos a analisar e estamos a ver que realmente a ACSS não terá essa capacidade. Por outro lado, achamos que o que está aqui em causa, efetivamente não são estas propostas que são meritórias. O que está aqui em causa é efetivamente algo que se prende com o número 6 do artigo 19, da 71. Ou seja, a questão relativamente à legislação especial para estas escolas poderem se adaptar ao regime do ensino superior. Ora, isto não é uma questão que tenha a ver com a Assembleia da República. Está lá taxativo que é, portanto, competência do Governo. Portanto, é o Governo que tem que, efetivamente, colocar um ponto final nesta situação, desta aberração, eu vou-lhe chamar aberração. Não podemos ter aqui, isto é ao mesmo tempo, eu vou para uma escola de ensino profissional tirar um curso de Direito, este é um amigo meu, olha pá, eu fui para a faculdade, pá, vou fazer um curso universitário. Ah não, eu não, pá, não vou para isso, eu vou para uma escola, porque isto agora é porreiro, porque por enquanto ainda vamos todos, e depois vamos ter todos cédula para poder exercer Direito. Isto não pode haver aqui, este tipo de aberração, isto é contrário inclusivamente à lei de bases do sistema educativo. Portanto, é isso que tem que ser ponderado. Não podemos estar aqui, portanto, a tentar salvaguardar a todo o custo o interesse de uma camada de população, ou de cidadãos, que têm todo o direito, mas, por outro lado, temos que realmente refletir, ponderar naquilo que se vai fazer, que é uma coisa que poderá ter repercussões a nível futuro muito graves. E estamos a abrir aqui, como disse o meu colega às vezes, e é verdade, estamos a abrir aqui uma caixa de Pandora, porque outras profissões poderão ter precisamente as mesmas intenções. Reparem que esta atribuição de cédulas já teve uma prorrogação. Foi até novembro de 2015 e depois, com uma questão de entupimento, vamos chamar-lhe assim, entupimento da plataforma, porque atirou-se para lá tudo o que era para atirar, e a CSS viu-se na obrigação de fazer uma prorrogação por mais 3 meses. Ou seja, desde a janela temporal que me deia desde 2 de outubro de 2013 até 19 de fevereiro de 2016, vão 2 anos e 4 meses, em que muitas situações podiam ter sido já resolvidas, inclusivamente as próprias entidades que fazem a formação podiam-se começar a adaptar de forma autónoma. É? Portanto, já existe um regime precisamente de ensino superior, não se está a criar nada de novo. A tutela podia perfeitamente enquadrar estas situações das escolas dentro do regime que já existe e não criar uma legislação especial. Pronto, é tudo. Muito obrigado.
Eu peço desculpa, mas estamos a ficar em cima da hora do plenário. Agradeço os vossos contributos e ia pedir depois que enviassem para o e-mail da Comissão a vossa proposta para ser distribuída pelos grupos parlamentares. Muito obrigado.